Muitas vezes a pessoa chega e pensa que ficar fora da direção é melhor. Às vezes a pessoa pensa que ficar lá, né, ficar quieta no canto, fugir, não é bom, não é bom. Muito pelo contrário, você vem, pega o rio, né, como o Paulinho orou ali, chega, pega a direção que Deus está dando e vai nela. Se é para arrependimento, se é para oração, você veio para se juntar aos seus irmãos que estavam também por aí, passando dificuldade, luta, tribulação, né? Nós marcamos um encontro aqui. Nós marcamos aqui um encontro com Deus. E nós nos encontramos aqui, na casa de Deus. Um dia nós vamos explicar novamente essa casa de Deus, porque muita gente às vezes ainda não sabe. Amém. Amém ou não? A unidade da fé é fundamental. Unidade da fé. Quer dizer que todos que estão aqui terão que estar ou devem estar com a mesma fé, para que não haja partido, que não haja divisão no corpo, né? Todos devem estar com a mesma fé, com o mesmo espírito, com a mesma intenção, com a mesma vontade, com o mesmo desejo. Isso tudo nos dá força. A oração, ela ganha força. A igreja ganha poder, ganha autoridade quando ela se une. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 7. Mateus 7, 24. 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Amém? Né? Bom, isso aqui, esse trecho que nós lemos aqui, é como se fosse o beabá, né? Como se fosse lá a matéria do jardim, matéria lá. É coisa assim que poucas vezes a gente escuta ou alguém pega para pregar, para falar sobre isso aqui. Nós aqui já falamos muito, nós aqui já fizemos muitas vezes referência a esse trecho, muitas vezes. Por que que nós muitas vezes fizemos referência a esse trecho? Porque entendemos que ele é muito importante, ele é fundamental, ele é imprescindível. E cada vez que você analisa e pensa sobre ele, você ganha um pouco mais, você adquire um pouco mais de resistência, de força, para continuar na luta contra o pecado, para continuar na esperança de ser salvo, não é? continuar na esperança de participar da primeira ressurreição, continuar, né, até eu comentava com uma pessoa hoje, ela falava assim, que às vezes a gente vai ficando tão atribulado, tão difícil a carreira, que a gente pensa assim, ah, agora eu vou é beber, né? Eu vou largar de mão de tudo, eu vou é beber. Falei, ah, não bebe ainda não, né? Segura aí, não faz essa bobagem, essa besteira não. Por quê? Porque o que o diabo quer exatamente é isso, é pressionar até que você não suporte e acaba fazendo uma bobagem, acaba lançando mão daquilo que você não deve. Mas se nós observarmos, vamos ver que tudo às vezes é imprudência nossa, é falta de prudência, né? Esse dia nós vemos uma coisa interessante assim, nós lemos uns versículos, eu achei, alguém poderia até localizar para nós ali, aquele lá do provérbio, né? Que toda queda, toda maldição, né? Toda ruína, tudo aquilo que acontece de ruim às vezes na vida do homem, você pode observar que lá atrás, né, um pouquinho atrás, ou às vezes distante, ficou a imprudência, né? Ficou um mau procedimento, ficou aquilo que você não deveria ter feito. Quando a gente passa por essas situações, você vai lembrar, olha, por que eu não dei ouvido a Deus lá atrás? Por que eu não fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse lá atrás? Então foi uma imprudência. É uma imprudência que acaba dando origem a uma outra coisa. Então é preciso que a igreja entenda isso e seja prudente. É preciso que a igreja entenda isso e seja extremamente prudente, né? Como está escrito aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e põe em prática. Então, qual seria a imprudência nossa? Não colocar em prática. Certo? Então, às vezes, você não põe em prática hoje porque você acha que não tem importância. Você não põe aquela palavra em prática hoje porque você acha que ela não é tão importante assim. Você não põe em prática. Não, mas se foi Deus que falou, se ela veio através de uma palavra de Deus, uma reunião, por exemplo, quando o profeta chegou e disse, né? O profeta chegou e disse, olha, acontecendo isso, está acontecendo aquilo, etc, etc. Eles tinham que tomar a providência imediatamente. Mas não tomava a providência. Achava, às vezes até saía de perto do profeta, desviava do profeta, não, passava longe do profeta. Por quê? Porque o profeta, ele não ia falar uma coisa para poder agradar ninguém, não. O profeta vinha e falava o que tinha que falar. E muita gente cortava a volta, principalmente Jeremias. Não queria ouvir Jeremias. E aqui hoje não é diferente. Não é diferente. Nós ouvimos, sabemos o que tem que fazer. Aí a gente não faz, não. Deixa para amanhã, deixa para depois. Acaba esquecendo e não faz. Não toma providência. Não pega aquilo para você como sendo uma palavra de Deus, não. O que vai acontecer? A casa vai subir. Porque aqui fala. Aqui diz o seguinte, que as duas casas foram construídas. O homem prudente edificou a casa. O homem insensato Ele edificou a casa também. Ele construiu também. Está certo? Só que aquele prudente edificou a casa em cima da pedra, em cima da rocha. Ele edificou. Quando Deus ouviu, falou, ele pegou aquilo como sendo coisa séria. Pegou aquilo como sendo coisa séria e falou, não, eu vou obedecer isso aqui, eu vou obedecer. E o outro não deu ouvido, o outro não deu ouvido. Construiu a casa, edificou, ficou bonita. As duas casas ficaram bonitas. Ficaram aparentemente iguais. A diferença foi quando o vento soprou. A diferença foi quando veio a chuva e bateu com ímpeto contra as duas casas e uma delas caiu. Uma delas caiu. Qual que caiu? A do insensato, do imprudente. E o que a Bíblia diz aqui que é imprudente? Aquele que ouve, não pratica. Ouve e não pratica. Muita gente pensa que não tem que praticar. Nós somos salvos pela graça, né, que nós não temos que obedecer às escrituras, né, que nós somos salvos de qualquer jeito, né, que nós não precisamos de obedecer a Deus, né, que Deus fala e fica por isso mesmo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, né, e que tá bom, e etc, etc. Às vezes ele não percebe que a casa dele está construída em cima da areia. Ele não, às vezes ele não vê que só tem areia aqui embaixo. Mas deixa o vento soprar. Deixa a hora que o vento soprar. Deixa a hora que vir a tempestade e nós vamos ver sobre o que foi edificada a casa. A outra, mesmo jeito, igualzinha, parecida. Mas essa aqui não. Essa ele. Enquanto aqui. Não se importava com nada. O outro aqui penava para colocar a pedra, né? Aqui uma pedra. Então ele construiu em cima de pedra. Essa casa aqui, o vento vem, sopra, bate, às vezes trinca, racha, sai telha, ou pena. Mas essa daqui cai, essa daqui não suporta. Agora vamos lembrar. De algumas coisas que acontecem demais no meio da gente. Mas muito no nosso meio. Coisas que volta e meia estão acontecendo. E que a gente entende, não observa que aquilo é o mal. Por exemplo, quando ele disse isso, você pega aí no capítulo, no mesmo capítulo de Mateus, Vem vindo uma série de coisas. Por exemplo, no capítulo 3, Mateus 5, né? No versículo 13, 14. Vem, por exemplo, aqui, ó. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Então, o que é o prudente? O prudente é aquele que pega para si que ele é. Ele é o sal da terra. Amém? Eu não posso dar mau testemunho, eu não posso fazer bobagem, eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso. Né? Por quê? Porque eu sou o sal da terra. Né? Eu sou aquilo que dá gosto à vida. Eu sou aquela pessoa que quando chega. Eu sou aquela pessoa que quando chega, abençoa. Eu sou o sal da terra. Eu sou aquela pessoa que fala a verdade. Né? Eu sou aquela pessoa que luto pela justiça Eu sou o sal da terra. É isso que Deus quis dizer. Amém? É isso que Ele quis dizer. Nós somos o sal da terra. Não é? Nós somos a luz. É mais embaixo. Vós sois a luz do mundo. Nós não somos as trevas do mundo, não. Nós somos a luz do mundo. E o imprudente, ele esquece disso. E o prudente? Qual é o prudente? Ele não esquece. Ele não esquece que ele não pode ser trevas. Ele é luz. O prudente, ele não pode esquecer que ele é uma luz. Tá certo? Se ele fosse trevas, Deus não teria colocado no lugar onde ele pudesse brilhar. Ele brilha quando ele aparece, ele brilha. Quando ele chega no lugar, ele brilha. Ele brilha. Certo? As pessoas querem ouvi-lo. As pessoas querem o conselho dele. As pessoas querem a opinião dele. Certo? As pessoas querem o conselho dele. Ele brilha. Ela brilha. Ele brilha. É isso que Deus quis dizer. Tá certo? Agora, tem coisa que Deus não quer que você faz. Tem coisa que Deus não quer que você faz. Isso aqui Ele quer que a gente faça. É a vontade de Deus que nós sejamos o sal e que nós sejamos a luz. Tá certo? É assim. No versículo 16 diz assim: assim resplandeça. Ah, não, eu vou deixar isso só pro irmão lá, porque o irmão lá ele fica na frente, tá, a obrigação dele. Não, não é obrigação minha. Nem é obrigação de ninguém que fica aqui na frente. De quem que é a obrigação? É de todos nós. E o que diz o versículo aí? Assim brilhe a vossa luz. Mas, gente, então, essa é a obra de Deus. E a obra do diabo? Seria impedir você de brilhar, impedir você de ser o sal, impedir você de ser a luz do mundo. Sabe, fazer com que você seja uma pessoa imprudente, fazer com que você seja uma pessoa insensata. Ou não. É isso. Tem um lugar que diz que Deus não gosta, não quer que a gente faça. Uma coisa que Deus aborrece, abomina, é que a gente fala mal dos outros. É que a gente seja... Como? Maldizente, né? Ou vocês acham que Deus quer que nós sejamos maldizentes? Hã? Bom, vamos ver alguma coisa sobre maldizente? Maldizer? Provérbio? Vamos ver. Lê, por favor.
Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos.
Repete. Na tradução aí que... Hã? Isso. Mas eu quero... Tem alguma tradução que é mais clara do que ela? Vai, fala aí, filho. Provérbios 6. Então vai lá, lê de novo.
Estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos.
Aí. Bom, aqui tem, não fala diretamente, maldizer. O que é maldizer? Maldizente, falar mal. Certo? Falar mal. Assim, né? Está dizendo aqui, há 6 coisas que o Senhor detesta. Então tem muitas coisas que Deus não gosta, que Deus abomina, que Deus detesta. E uma delas, então tudo aquilo que Deus detesta, que Deus abomina, passa a ser, presta atenção, queridos irmãos, tudo aquilo que Deus abomina, passa a ser usado pelo diabo. Está certo? Aquilo que Deus, não, vamos dizer que Deus deixa passar. Tem coisas que às vezes Deus deixa passar. Mas tem coisas que Deus abomina. Porque Deus é nossa imagem e semelhança. Deus também tem sentimento, Deus também tem juízo. Deus também tem tudo aquilo que o homem tem, Deus tem, só que numa proporção maior. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus tem uma... Ele é muito mais maior do que nós, é claro. Mas serve de exemplo. Não tem coisa que você abomina? Não tem coisa que você detesta? É isso. Então Deus também tem coisa que Deus abomina. Tem coisa que Ele... Escuta. Tem coisa que Ele aceita. Você, mas tem coisas que Ele abomina. Então, se você quiser... machucar, se você quiser realmente violentar o coração de Deus, faz aquilo que Deus não gosta, faz aquilo que Ele abomina. Você lembra uma vez que nós falamos aqui, tudo que a gente pensar aqui, nós já falamos, né? Nós já falamos aqui o seguinte: o que que era amar, né? O que que é amar? É gostar muito e adorar. Então você gosta, ama e adora, né? Então nós estávamos dizendo o seguinte: se tem um pudim na mesa, não, eu gosto desse, mas esse aqui eu adoro, não é assim? Então quer dizer que você, os outros você até, mas esse aqui é o que você mais gosta, não é assim? Eu gosto de fulano, de Bertão, de canto, mas essa eu amo. Quer dizer, eu gosto desse, gosto daquilo, gosto disso, não é assim? Você gosta, mas essa aqui eu amo. É sinal que eu gosto mais dela do que dessa. E a gente adora a Deus. Quer dizer, eu gosto disso, mas de Deus eu adoro. Amém? Então eu gosto mais de Deus do que de tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei o seguinte, que tem coisas que eu sei que Deus não gosta, que Deus detesta, que Ele repele. E uma delas é maldizer. Uma delas é falar mal dos outros, né? E por que que Deus não gosta? Por causa da repercussão. Por causa do prejuízo que causa o maldizente. O prejuízo que causa o maldizente. O estrago que acontece àquele que fala mal. Fala mal. Então aqui, nós estávamos lendo aqui, já há 6 coisas que Deus detesta, assim, e 7, há 7 que Ele abomina. Olhos altivos, né? Não é só Ele não, eu também não gosto muito não. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos. Que, meu Jesus de Nazaré, tem umas pessoas que são especialistas em projetar essas coisas. Pés que se apressam a correr para o mal. Como é que é? Quem? Foi, oh, a gente nem ouviu direito não sabe a coisa direita. Os pés já vão atrás. Menina, não queira saber. Nem te conto. Amém? Deixa para lá. Eu ia dizer, mas não vou. Aí o outro do outro lado. O outro do outro lado. Ah, eu não vou deixar de... Eu não vou deixar escapar este bom bocado. Eu não vou deixar escapar esse recheio de cereja. Conta para mim, minha filha. Conta para mim, meu filho. Conta logo. Conta. Amém? Isso é o mal. Então essa coisa entra no meio da igreja. Esse negócio entra e começa. Tá certo? Começa a estragar. Começa, o vento começa a soprar e o vento começa, aí vem o vento, olha aí. E o vento pega as casas que estão no interior, e vem o vento violentamente, porque às vezes, o que se sabe, às vezes, o que estão falando mal, é exatamente sobre essa casa. Bem? E ela não suporta. E ela não suporta. Primeiro porque ela, quando ela tinha que edificar, quando ela tinha que se preparar, ela não se preparou. Aí, e o diabo, sabendo da fraqueza dela, sabendo das deficiências dela, foi deixando, foi chegando terra no pé dela, foi, etc, tá, foi deixando ela. Quando ele viu que ela estava mais ou menos no jeito, ele armou uma coisa e vem e puxa o tapete. A casa não estava bem construída. A casa não suportou. Porque tem gente que não suporta falar mal dele. Tem gente que não suporta falar mal dele. E assim, gente, que destrói a igreja. É assim que o diabo age no nosso meio. Porque tem muitas casas no nosso meio que não foram construídas. Bem, tem muitas casas no nosso meio que quando Deus fala, não escuta, não dá ouvido, etc, etc. E não suporta falar mal dele, não. Tem gente que vai embora. Some, não aparece no meio da gente mais. Quando você descobre, vai pulando, o que foi? O que foi que aconteceu? Ah, você não ficou sabendo, não? Uai. Falaram mal de mim lá. Falei, meu Deus do céu, você ainda é desse tempo? Você ainda é do tempo que falando mal de você, você cai da fé? Você ainda é desse tempo que não suporta o maldizente? Você ainda é desse tempo que não aceita ninguém falar mal de você? Bem, quando a gente pensava numa igreja, num povo de Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga, quando a gente pensava num povo de Deus para ninguém botar defeito, nós pensávamos num povo de Deus que suportasse, que pudesse falar mal dele, que pudesse injuriar, que pudesse injustiçar, que pudesse lançar maldição sobre nós, que pudesse fazer o que quisesse. E por isso é que quando você lê as apostilas, quando você lê, né, as primeiras reuniões, as segundas reuniões, as coisas que foram faladas no começo, você vai ver que Deus nunca poupou essa igreja, nunca poupou essa igreja de falar coisas sérias, de falar sobre o que Ele queria de nós. Amém? Então, agora, não reclama, não. Pedro diz lá, foi para isso mesmo que Deus nos chamou. Paulo diz lá, foi para isso que Deus nos ajuntou. Ele falou lá, queria que a gente fosse o sal e que nós fôssemos a luz. Foi para isso que Deus nos chamou. Para quê? Para que nós pudéssemos suportar aquilo que o ímpio não suporta. Para que nós pudéssemos fazer aquilo que o ímpio não faz. Que é amar o inimigo. Falar bem de quem me fala mal. Ah, mas como eu gostaria de eu escutar isso. E eu ouvi assim, quando uma pessoa fala assim, falaram mal de mim. Tá bom, e aí, continua, quero ver você falar bem dele. Senão não tem igreja de Deus, não. Senão não tem povo de Deus, não. Tem o mundo reunido aqui dentro. Edificado. Sobre areia. Amém? Então pensa nisso. Seja prudente. Seja, sabe? Saiba resistir. Saiba resistir. Seja. Tá certo? Você vai, mas eu não sou o muro. Você não é o muro, mas é aquela casa construída. Aquela casa construída, vem cá. Paulinho, vem cá. Vem cá, Elmo. Vem cá, fica atrás do Paulinho. Vem cá, Paulo Júnior, fica atrás do Elmo. Então, veja bem aqui, ó. Que a gente chama de efeito dominó. Né? Então, o efeito dominó. Se o vento pega aqui, e eu resisto o vento, eu sou aquela casa. O muro ficou lá. Passou às vezes pelo muro. Normalmente sobra alguma coisa para a igreja. Sobra. Às vezes passa por mim, passa pelos irmãos mais velhos. Passa. Porque o vento às vezes é violento demais. Mas passa por mim. Aí chega numa casa mais forte. Não chega a ser muro. Muro cor-de-rosa. Né? Às vezes não chega a ser muro, mas é. Então não deixa, Paulinho. Não deixa passar pro Elmo. Porque, ó, vai chegar lá no Paulo Júnior, que por enquanto só sabe chorar. Né? Então, por enquanto, ele ainda está chorando ali no canto, ele ainda está lamentando, ele ainda não entendeu. Tem muita coisa que ele ainda não entende, ele não pode suportar. Mas não deixa passar. Entendeu, Paulinho? Segura, firme. Vem, mata no peito esse negócio. Deixa lá no chão. Olha, minha filha, ó, quer saber uma coisa? Ó, você não entendeu a coisa. É assim, pam, pam, pam. Pronto. Abençoa, às vezes, a pessoa que trouxe o negócio. Não amaldiçoa ela, não. Abençoa. E anima. Faz com que ela volte cantando, sorrindo. Mas não faça mais isso. Tá certo? Com isso você já quebrou um galhão do Elmo. E o Elmo, por sua vez, protegeu. Vocês estão entendendo? É assim que funciona a coisa. É assim que funciona o negócio. Ou não é? Não é? Na prática é assim, gente. E o diabo sabe, ele é especialista, ele fica observando, Deus não gosta disso. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a igreja, incentivar a igreja a fazer aquilo que Deus não gosta. E uma delas que nós já vimos, Deus abomina, é isso, é maldizer. Maldizer. No Provérbio 26, se não me engano, diz assim, 22, aqui, ó, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês do bom bocado? Né? Ó, olha aqui. Provérbios 26, 22. As palavras do difamador são como bocados deliciosos. Bocados. Ela vem como coisa agradável. Vem como coisa que agrada. Quem escuta, agrada. Amém? Porque o inimigo preparou você para ouvir. O inimigo preparou você para escutar. Ele preparou você. Ele preparou a pessoa que vai trazer a encomenda e preparou você para receber a encomenda. E vai falar mal de você. Vai falar mal para você. E você vai falar mal. Você vai receber aquilo como uma coisa boa. Olha aí, você vai receber como sendo uma coisa boa. É? Nossa, é mesmo, hein? É. Quem mais sabe? Só você? Só você? Então, ó, fala para ninguém não, viu? Quando você fala, não fala para ninguém, é a mesma coisa de falar. Fala para alguém. Né? Fala para alguém. Não fica com esse negócio só para você, não. Aí você vai falar. E cada vez que um passa para o outro, fala para o outro, vai amaldiçoando aquela pessoa de quem está falando. Olha aí para você ver. Por que que Deus abomina? Porque começa a amaldiçoar aquela pessoa de quem está falando, o Júlio. Começa a falar. Começa a falar do humilde. Eu falo mal do humilde, ela fala mal do humilde. O outro fala mal, e assim nós vamos passando, né? Porque às vezes o Lucas não está nem sabendo. Aí eu venho, o Lucas está sabendo? O humilde. Aí o humilde, o Lucas, passa a maldizer também. Aí o Lucas chega aqui no Fernandinho, Fernandinho, eu acho que é só você que não deve estar sabendo. Aí ele vai e começa. Isso vem. Maldizer significa lançar maldição. Aí você começa a lançar a maldição sobre o seu irmão. Você começa a amaldiçoar o seu irmão. E a igreja, quem perde com isso é a igreja. Quem perde com isso é a igreja. E ela vai ficando maldita. Maldita. Por quê? Eu disse mal de você. Você passa a ser um maldito. Porque eu falei mal de você. E falei mal do outro. E falei mal do outro. E assim vai indo. Então a gente vai amaldiçoando a igreja. Então você vê, em vez de ser uma igreja bem-aventurada, em vez de ser uma igreja abençoada, passa a ser uma igreja, um povo amaldiçoando. Passa a ser um povo amaldiçoado, um povo maldito. O que quiser, maldito. Foi dito mal. Aí tá. E com isso, gente, vem um prejuízo enorme. Prejuízo enorme. E a gente pensando, né? Em edificar a igreja, em fazer da igreja um povo de Deus, um povo santo, um povo que não tem mancha, nem mácula, nem ruga. Fazer da igreja um povo que ama uns aos outros, que sabe perdoar, que sabe amar, etc, etc. De repente você vê o contrário. De repente você vê, né, o povo distanciando, o povo azedo. Se de repente você vê o povo triste, e às vezes nós não sabemos o que é. O que é? Ouviu? Ouviu a palavra? E não pôs em prática. Às vezes você vê o povo que não era o povo que você sonhava. E, mas por quê, hein? O que aconteceu com a dona Zé? O que aconteceu aqui com a Fernanda? Ouviu? Quando ouviu, não pôs? Pensou que o vento nunca sopraria sobre ela. Pensou que o vento nunca sopraria sobre ela. Aí o vento veio e soprou. Como que o vento soprou? Às vezes a gente pensa que é só doença, problema financeiro. Não. O vento, a torrente vem de diversas maneiras. Uma delas, Não tem coisa para estragar mais a pessoa do que? Ele não suporta. Tem coisa que você não suporta. Você muda na hora. Tem gente que sofrendo o coração morre. Tem pessoas que tendo problema de coração empacota ali quando ele escuta. Outros não deixam o dia amanhecer. Não dorme às vezes. Para você ver o tanto que faz mal. Para você ver o quanto faz mal. Que se não fizesse tanto mal, não tiraria o seu sono, não derrubaria você, não te mataria. Irmãos que sentam às vezes no banco aqui e não é capaz de fazer uma oração, e não é capaz de levantar a mão, de não é capaz de louvar a Deus. Depois, se você for lá com bisturi verificar o que foi que aconteceu, às vezes é uma coisa assim, né? Uma conversa, uma maldição que foi lançada sobre você. Bem, olha aí, uma maldição que foi lançada sobre você. E você às vezes nem sabe. E um fala mal, outro fala mal, outro fala mal. Então, gente, agir o contrário. Né? Como que nós fazemos o contrário? Como que nós podemos rebater isso? Como que nós podemos impedir que essas coisas destruam a igreja? Bem, como que nós podemos impedir que essas coisas venham destruir a igreja? Bem, vocês concordam ou não? 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo também, quer ver? Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Por favor, 1 Coríntios 5, versículo 7.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Pode continuar. Repete, por favor.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asnos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo.
Olhe.
Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo.
Olha aí. Olha, você vê a seriedade da coisa. Vamos ler de novo? Vamos? Você vê a seriedade do negócio? Presta atenção, o que seria esse fermento? O que seria esse fermento? O fermento é exatamente essa conversa. O fermento é essa conversa que entra no meio da gente. Esse é o fermento. Amém? É uma conversa que entra como se fosse uma coisa boa. É um bom bocado, como está escrito lá no profeta. É uma conversa que entra como se fosse uma coisa boa. Está certo? Mas não é. É um fermento. É um fermento que vai prejudicar, que vai trazer prejuízo. Expurgai o fermento. Então ele fala, tira o fermento. Vamos ver, quer ver? Continua lendo agora. De novo, bem devagar para você ver.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa.
Isso, então Deus não quer que a gente, Deus quer que nós sejamos uma massa nova, uma nova criatura, edificada agora sobre os fundamentos cristãos. Deus quer que nós sejamos uma massa. Quando a pessoa vier falar coisas, você ajuda a pessoa. Não, meu filho, não é isso. Peraí, você está esquecendo de uma coisa? Você está esquecendo de uma coisa? Quer ver? Quer ver? Vou dizer para você aqui. Por exemplo, quando Jesus recebeu aquela mulher que foi achada, que foi encontrada em adultério, está certo? A mulher estava errada. A mulher tinha praticado um ato contra a lei, contra os princípios cristãos, etc, etc, etc. Mas falar mal da mulher era pior. Ia ficar muito pior. Isso é o que eu quero dizer para vocês. Que a gente às vezes não percebe, às vezes nós não percebemos, por imprudência, por falta de sabedoria, por imprudência, por não vigiar, a gente, olha aí, a mulher foi pega em adultério, estava totalmente errada, pá, pá, pá. Mas falar mal daquela mulher era pior, amém? Ia prejudicar mais ainda a igreja. Falar mal daquela mulher ia causar mais dano ainda. Jesus falou, olha, não tem ninguém que possa falar mal dela. Por quê? Porque se ele, Jesus, não falou, quem estaria habilitado a falar? Concorda? É isso. Para vocês terem ideia de um exemplo prático que aconteceu. Isso quer dizer que aconteça o que acontecer, você não tem o direito de julgar. Não tem o direito de falar mal. Não tem o direito de condenar. Amém? Então você tem que arrumar um outro jeito. Se você quiser entrar em contato com aquela pessoa, se você quiser fazer alguma coisa por aquela pessoa, se você quiser, você tem que arrumar uma maneira de chegar naquela pessoa. Não com o fermento. Não com aquilo que Jesus não quer na nossa vida. Amém? Como que eu vou fazer? Isso acontece mais. O neto está errado, o neto está fazendo uma coisa errada, eu sei que o neto está fazendo uma coisa errada. Mas se eu falar mal do neto, não vai ser bom. Se eu maldizer o neto, não vai ser bom. E como, se eu chegar lá no neto também e julgá-lo, não posso. Como é que eu vou fazer? Então eu vou pedir a Deus sabedoria, vou orar, vou ver como é que eu vou falar com o neto. Eu estou sabendo que o neto, eu fiquei sabendo, eu tomei conhecimento, sei lá, né? Alguma coisa aconteceu. Quando o vento soprou, eu, né? A pessoa que trouxe, peraí, então para aqui, acabou, etc. Eu vou lá, deixa comigo, eu vou ver com o neto. Mas como que eu vou fazer? Eu tenho que chegar, não para condená-lo, não para acusá-lo, e sim para salvá-lo. E sim para ver o que eu posso fazer para tirá-lo daquela maldição, daquele estado em que ele se encontra. Vocês concordam? Do contrário, a gente vai julgar. E nós não podemos julgar. Por que que eu não posso julgar? Porque eu julgo hoje, e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Eu julgo hoje e amanhã eu estou fazendo a mesma coisa. Amém? Então, medir tudo isso que eu estou falando para vocês foi palavras que já foram faladas e que nós temos que botar em prática. O medir. Amém? Como é que fala lá? O que é que diz a Escritura? O que é que diz a Escritura? Mede com folga? Não tem outra. É, né, lá não fala medir com folga diretamente, mas diz o seguinte: com a medida que você mede hoje, você vai ser medido. Então você já sabendo que se você mede com muito rigor, você vai ser medido também com muito rigor. Mede com folga. Você pensa assim, eu não sou assim muita coisa não, sabe? Eu não sou lá essas coisas não. Eu vou medir isso aqui com muita folga, porque quando a coisa vier por cima de mim, eu também vou terão misericórdia de mim. Vão ter misericórdia de mim. É aquela, o caso do mordomo, astuto. Ele agiu com astutice. Igreja, gente, é isso. Igreja é gente, é povo. Igreja somos nós, e nós trabalhamos é com o povo. A gente trabalha com gente. A gente mexe é com gente, com vidas. O amigo nosso é Deus, o adversário é o diabo. Não esquece disso, não. Nós trabalhamos é com vidas. Somos cooperadores de Deus, no sentido de salvar as vidas. Você vê a vida indo para o buraco, você vê a ovelha despencando, cuidado. Ela precisa de ajuda, precisa de salvação, ela precisa de orientação. Cuidado com a maldição. Não maldiga, porque se você maldizer, você estará amaldiçoando a pessoa. Falar a verdade, por exemplo, no caso de Jesus, a mulher estava pecando, era verdade. Falar a verdade não te dá o direito de amaldiçoar. Né? A mulher está, mas é verdade. É verdade. Mas não te dá o direito. Por quê? Era verdade que a mulher estava naquela situação? Era. Mas é verdade. É, meu filho, mas é também verdade que você não deve. Não é assim? Quer dizer, por causa de uma verdade, eu não tenho o direito de fazer uma coisa errada. Então vai. Aqui para a gente concluir, já estou concluindo. Amém? Aleluia. Está na hora. Expurgar então o fermento velho. Tira essa lei, tira essa coisa, tira esse negócio que impede você de ser luz, impede você de ser sal. Né? Aí diz assim: já por carta vos escrevi que não vos comunicasse com os que se prostituem. Com isso eu não estou referindo ao mundo, não. O mundo, a gente vai lá no mundo, a gente conversa com todo mundo, vive com todo mundo, trabalha com todo mundo. O mundo fala, pensa o que quer. O mundo pensa, fala o que quer. Nós, entre nós, é que não pode existir. Entre eu e o Charles, entre eu e o Lucas, né, entre o Godoy e o Assis, entre o Ramiro lá e a Cida, né? Entre a Vilma, a Miriam e a Eliana, e assim, entre nós, é preciso que haja transparência, é preciso que haja muita consideração, é preciso que haja amor, é preciso que haja misericórdia, é preciso que haja compreensão. Entre nós, é preciso que haja isso. Né? Nós temos que lutar para que isso, edificar a igreja, significa fazer isso. Trabalhar no sentido que a igreja seja dessa forma. Trabalhar, não ficar achando, às vezes, que não existe quando a gente sabe que existe. E que o fermento, às vezes, vai entrando, vai comendo, vai solapando. Aí o dia que o vento soprar, não fica ninguém. Porque a gente está vendo que a pessoa às vezes não suporta. Né, Zilei? Ela não suporta. Ela não suporta. Ela não, eu não aguento. Né, de vez em quando o irmão chega para mim e fala assim, irmão, você aguenta, mas eu não aguento. Eu não tolero. Eu não aguento. Eu não fui preparado para isso ainda não. Amém? Não é verdade? E a gente fica aqui com medo. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu. A gente fica com medo de que alguém fale dos outros, porque eu não sei quem está preparado para suportar humilhação, para suportar essas coisas, essas malquerências, né? Para suportar a crítica. E né, um dia, uma vez, conversando com um irmão, aí a outra irmã escutando, falou, mas irmão, você aguenta tudo isso? Né? Dá a impressão que você nunca mais ia falar com aquela pessoa. Mas graças a Deus, nós temos que estar preparados para essas coisas. Ou não. Tem. Ferindo a face, grava. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Ou a gente falava isso e era brincando. Não era brincando, não. Hã? Pois é. Parte-se de afronta. Amém. Ó, com isto. Tá. Mas amém. Então, vai, ó. Mas agora eu vos escrevo, dizendo-se, irmão, ó. Mas agora eu vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele dizendo-se, irmão. Vê. Então, o irmão, às vezes é irmão. Mas por enquanto, ele ainda é devasso, ele ainda é avarento, ele ainda é idólatra, ele ainda é maldizente, ele ainda dá umas bebidinhas. Amém? Amém? Ele ainda, né, tá, às vezes, chupando alguma coisa, sei lá como é, né? Roubando, ele tá roubando, diminuiu muito, mas ainda rouba. Não é isso? Então, com esses tal, a gente não deve ficar com muita coisa, não. Você trabalha no sentido de ajudar aquela pessoa. Trabalha no sentido de ajudar. Mas não fica com eles nem com mais. Quer dizer, não senta à mesa. Sentar à mesa significa aceitar aquilo. Que às vezes a pessoa está naquela situação e o outro aceita a situação. Senta na mesa com ele. A pessoa está fazendo bobagem, você senta na mesa com ele. Você está vendo que o negócio não está funcionando? Você está vendo ou não está vendo? E aí você sentou à mesa com ele, quer dizer que você está de acordo. E aquela não é a mesa de Deus, não. Amém? Se você sentar discordando dele, se você sentar ali discordando para ajudá-lo, você pode salvá-lo. Você pode ajudá-lo a sair daquela situação. Mas o grande problema é que muitos acabam se sentando à mesa para concordar, para estar de acordo com aquilo que não convém. Pelo amor de Deus, gente, pensa nisso. Amém? Amém? Amém. Eu acho que já falou demais. Falou? Deus falou com a gente? Mais uma vez, falou? Não tem muita coisa aqui para a gente botar em prática? tem muita coisa. Não é assim? Não é a verdade? É a verdade. E assim que a gente começa a viver para Deus, ou perde a vida de Deus. Se não resistir o diabo agora, ele te vence. É agora que nós fazemos resistência a ele. Amém? Vamos colocar em prática, observar tudo aquilo que Deus tem falado conosco, porque a gente não sabe a hora, não sabe o dia, não sabe o momento em que nós vamos precisar de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Amém? Amém. A Bíblia diz que por isso que às vezes tem muitos fracos, muitos doentes, muitas pessoas assim no meio da gente. Por quê? Porque você não está observando, não está colocando em prática aquilo que Deus já falou conosco lá desde o começo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e terminar. Amém. Hoje nós não vamos nem perguntar para ninguém. Hoje nós não vamos nem perguntar para ninguém porque não dá tempo. Mas nós vamos. Eu tenho certeza que você entendeu. Tenho certeza que você entendeu. Que nós precisamos de usar de misericórdia. Que nós precisamos ter muita misericórdia. Deus disse: misericórdia quero. Tenha misericórdia. Não tenha medo, receio de que ela seja em excesso. Tenha misericórdia. Tenha compaixão do pecador. Tenha misericórdia daquele que tem se mostrado vítima, né? Dessas coisas. E Deus tenha misericórdia também de nós, porque às vezes somos tentados a julgar, tentados a condenar, somos tentados às vezes a acusar ou lançar maldição. Pelo contrário, vamos entristecer o coração quando soubermos que o nosso irmão pecou. Vamos entristecer quando soubermos que o nosso irmão se enfraquece, ou às vezes não tem suportado. Vamos orar por ele, orar por sua casa, vamos orar pela igreja, orar para que Deus tenha misericórdia, salve, né? E livre das mãos do inimigo, do poder de Satanás. Permita aquela pessoa se arrepender, permita aquela pessoa a rever, às vezes, os seus defeitos, seus pecados, confessando a Deus, com certeza, nossos pecados serão perdoados e nós chegaremos com muito mais disposição na presença de Deus, com a nossa consciência tranquila, sem culpa, sem medo, e com isso o corpo de Cristo será sarado, o corpo de Cristo será glorificado e o Senhor será exaltado cada vez mais. Seja assim, Senhor Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. pois para isso foi que o Senhor nos chamou, para que nós fôssemos um exemplo, nós fôssemos o sal, a luz, que o mundo pudesse espelhar a nossa paciência, a nossa força, a nossa vontade, o nosso desejo de ajudar o pecador. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor sobre nós. A bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Amém, né? Como é bom. Como é bom depois que a gente ouve, depois que a gente aceita com o nosso coração, como eu disse no louvor, foi preparado, né? Quando a gente está realmente disposto a ouvir, a paz volta a reinar dentro da gente. A paz volta a nós, tão preciosa paz. Não a paz que o mundo dá, você observa que é a paz de Deus. A paz que traz vontade de acertar, a paz que traz vontade de amar, de perdoar, de ajudar, de servir a Deus. Essa é a paz que o mundo não conhece. Amém. Deus abençoe você com essa paz. Amém. Deus abençoe com ele. Paz. Encha o seu coração dessa paz. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.